はい、皆さんこんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。ダクダク文法の授業へようこそ。 Olá, tudo bem? Aqui é o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de gramática descomplicada. Eu já quero começar te colocando um desafio. Vamos supor que você conhece uma pessoa do Japão, um japonês, e ele apresenta para você qual é o nome dele. Você vê qual é o nome e vai falar de volta. Quando você fala o nome da pessoa para ela, você coloca uma coisinha logo depois do nome. Que coisinha é essa? Que palavrinha é essa que vem depois do nome? Hã? Você sabe qual é? Isso é uma coisa extremamente importante, viu? Porque tem a ver com respeito e formalidade. É uma questão cultural do Japão. Mas se você não souber que palavrinha é essa, não tem problema, porque a nossa aula de hoje é só sobre isso. A gente vai falar de algumas terminaçõezinhas que você coloca logo depois do nome de uma pessoa para indicar algumas coisas como respeito, proximidade, enfim. Vamos falar sobre isso nesta aula de agora, ok? Eu vou mostrar para você essas terminações usando as frases de exemplo aqui no nosso material, combinado? Nossa primeira frase, então, vai ter esta terminação aqui. Hiroshi-kun, ohayou. Hiroshi-kun, ohayou. A terminação que aparece é kun. Deixa eu colocar o nome dele aqui. Existe uma pessoa chamada Hiroshi. E ele recebe um kun logo depois. Eu vou colocar um espacinho aqui para ficar mais fácil de ver. Essa é a nossa terminação, ok? Vou colocar embaixo também em roma de kun. É comum você encontrar também um tracinho para separar aqui o nome dessa terminação. Isso pode facilitar a você saber onde é que acaba o nome e onde é que começa a terminação. Ou você pode encontrar separado também, aparece das duas formas. A gente coloca tudo junto também, enfim, isso não é o mais importante. O importante é a gente entender o que é esse kun, que aparece logo depois do nome da pessoa, ok? Quando você vai se referir ao nome de alguém no Japão, falando para essa pessoa, por exemplo, você geralmente não coloca apenas o nome e acabou. Você precisa colocar no final do nome alguma palavrinha bem curtinha, uma terminação, que vai indicar alguma forma de respeito a essa pessoa. Usar somente o nome da pessoa é muito, muito, muito íntimo. Você faz isso com poucas pessoas, só com quem você já tem uma intimidade muito grande. E lembre de uma coisa, no Japão, ter uma intimidade muito grande é bem diferente de ser íntimo aqui no Brasil. Aqui a gente fica íntimo, às vezes, muito rápido. E no Japão isso demora muito mais tempo. Então, por enquanto, é preferível que você já tente usar sempre as terminações no nome da pessoa para que você não diga que está indo rápido demais, já sendo muito íntimo de uma vez só. Isso é coisa da gente aqui. Lá eles não fazem isso, ok? Então, a terminação que a gente está vendo aqui é kun. E ela é uma terminação bem característica de meninos, certo? Kun você normalmente usa quando você está se referindo a um menino, a uma criança geralmente, né? E ele fica um pouco mais próximo, a criança se sente um pouco mais próxima de você. Tem essa coisa um pouco afetiva, certo? Não deixa a criança muito distante de você. Existe uma outra palavrinha que a gente põe no final que é san, que é bem mais padrão. Você já viu em vários diálogos e frases aqui do nosso curso. Se você se refere a uma criança usando san, ela pode sentir que você não quer se aproximar muito, que ela tipo assim, é uma pessoa com quem eu não posso brincar, conversar e tal. Então esse kun já torna as coisas um pouco mais próximas. É extremamente comum você ouvir se referindo a crianças como kun no final, ok? Então aqui no nosso caso a gente tem Hiroshi-kun. A gente supõe que Hiroshi seja um menino, porque kun quase sempre é usado para meninos. E logo depois a gente tem a palavra ohayo, ohayo, que significa bom dia. A expressão inteira seria ohayou gozaimasu, que também significa bom dia. Mas quando você fala apenas ohayou, você está falando de uma forma mais informal, mais coloquial, mais solta. E tem tudo a ver com o nosso contexto, porque aqui a pessoa está falando com uma criança, com o Hiroshi-kun. Então ele vai falar Hiroshi-kun, ohayou, bom dia Hiroshi, certo? Então a gente tem essa ideia de que é uma criança, de que é um menino, e a gente está indicando uma certa proximidade já. Não tem muita formalidade aqui, ok? A gente vê isso pelo uso do kun e pela falta do gozaimasu lá no ohayou gozaimasu, certo? Vamos agora para a frase 2, que diz assim. Erika-chan, ice taberu? Erika-chan, ice taberu? Vou escrever aqui esse começo para você. Erika-chan, para a gente falar dessa terminação, ok? Esse chan que aparece aqui, eu vou colocar separado também para ficar mais fácil de você ler, ok? Erika chan. Esse chan, ele é bem mais voltado para meninas, ok? Geralmente meninas, crianças também. E esse chan, ele dá uma ideia de fofinho, de bonitinho. Por isso que é muito comum ser usado para meninas. Mas a gente vê também usando às vezes para bebê, por exemplo, para animais de estimação, cachorrinho, gatinho, usar chan, colocando depois do nome da pessoa, ok? Então, Erika-chan, a gente já supõe que seja uma menina, até porque o nome Erika é muito comum para meninas no Japão. Erika-chan é uma, geralmente uma criança, uma menina com quem a gente está tendo algum tipo de proximidade já, ou uma certa intimidade. A gente pode, inclusive, supor que existe uma certa proximidade entre as duas pessoas desta frase por causa do resto da frase. Veja que logo depois a gente tem assim, ó. Aisu taberu. Vou escrever aqui também isso para você. Aisu taberu. E um ponto de interrogação. Aisu taberu. Quer tomar sorvete. Aqui a palavra sorvete é aisu. Aisu. Que vem do inglês ice. Na verdade é uma abreviação. Em japonês, em nihongo, a palavra sorvete seria ice cream. Ice cream, que vem literalmente do inglês ice cream. Então, para ficar menor no dia a dia, em vez de falar tudo isso, ice cream, a gente pode falar somente ice. Ice. Já fica claro que é sorvete. E veja que, além de abreviar, eu também estou usando o verbo na sua forma de dicionário. O nosso tabemasu, que é comer, aqui está como taberu, que é uma maneira mais informal de dizer comer. Se eu fosse transformar esta frase numa forma assim um pouco mais formal, a gente poderia colocar tabemasu aqui no final, tabemasu ka, fazer a pergunta com o ka, certo? Eu vou mudar aqui também, tabemasu ka, significa ainda quer tomar sorvete. E eu ainda deveria colocar também um o aqui, para a frase ficar formal. Aí não está faltando mais nada. Aisu o tabemasu ka. Aisu o tabemasu ka. Eu ainda poderia completar o ice. Colocar ice cream. Ice cream. Ice cream o tabemasu ka. Ice cream o tabemasu ka. É a mesma frase que está aqui no seu material, mas bem mais formal, com tudo completinho ali, certo? Em vez de falar ice taberu, se você quiser uma maneira formal, você poderia completar com ice cream o tabemasu ka. Ok? É a mesma coisa, mas pelo contexto parece ser uma criança, parece uma pessoa mais próxima, não há necessidade de toda essa formalidade, então a frase fica bem mais simples, bem mais enxuta, bem mais leve. Aisu taberu? Ok? Daijoubu desu ka? Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima frase, frase 3, que vai novamente usar o kun. A frase diz assim, John-kun, kyōkasho o motte kita? Essa frase é um pouquinho maior, né? Vamos olhar primeiro o começo. A gente tem John-kun. John-kun. E esse John é o nome da pessoa, certo? John-kun. Ok? O nome da pessoa aqui é John. Eu não preciso nem colocar essa terceira linha, ok? Então, o fato de ser kun já faz a gente pensar que é um menino. Que é, ou pelo menos é um rapaz, né? Mas que é homem, certo? A gente não costuma muito usar kun para meninas, porque ele tem esse caráter mais masculino, certo? John kun. E logo em seguida a gente tem a frase que diz assim, kyōkasho o motte kita. Eu vou escrever isso aqui para você também, porque tem uma palavrinha um pouco grande aqui. Kyōkasho o motte kita. E aqui a gente tem também a pergunta feita com uma interrogação. Kyōkasho o motte kita. Trouxe o livro. Se você já está bem afiado, bem afiada no Memorization Hack, tem usado tudo para memorizar bem as palavras, talvez você se pergunte agora. Pera aí, sensei. Eu aprendi a palavra livro. Não era esse tudo aí, não. Era hon. Por que aqui eu não estou vendo hon se eu estou vendo a tradução livro logo embaixo? Bom, a palavra aqui que significa livro é kyōkasho. Essa primeira palavra da frase, desse pedaço da frase que está digitado aqui em cima, certo? kyōkasho. E a diferença é a seguinte: kyōkasho é livro didático, é livro usado para dar aula de alguma coisa. É o livro que o aluno tem no colégio, por exemplo, para estudar, o livro das matérias, livro de matemática, livro de história. Aquilo é um kyōkasho. Já um livro que você compra que tem alguma história, por exemplo, um romance, aquele sim você vai chamar de hon, ok? Então tem essa diferençazinha no japonês. O japonês costuma fazer isso, ter uma palavra diferente se for uma coisa bem mais específica. Isso é bastante comum. E a gente vê aqui que a palavra é bem diferente, mudando de hon para kyōkasho, certo? Muda bastante, drasticamente. Kyōkasho, inclusive, é maior. E a gente tem logo em seguida motekita. Motekita, trouxe. Esse motekita é esse verbo trazer que está no passado, certo? Nós não vimos passado ainda aqui, muito bem explicadinho, mas dá para a gente ver pela frase apenas esse motekita como sendo trouxe, ok? Kyōkasho motekita, trouxe o livro. E ele também está numa estrutura um pouco informal, certo? A gente poderia colocar isso tudo de uma maneira um pouco mais formal, mudando esse final do verbo. Mas como a gente não está tratando disso ainda, do passado, eu vou deixar do jeito que está, ok? O nosso foco está ali no kun, do jonkun, demonstrando que é provavelmente um menino, um rapaz, certo? Ou pode ser inclusive uma criança. Pode ser uma professora, um professor, perguntando para o jonkun se ele trouxe o livro para a aula. Certo? Faria bastante sentido essa frase aqui, beleza? Vamos então ver agora novas frases usando terminações diferentes. Nossa frase 4 vai ter escrito assim, ó. Tanaka-san, ogenki desu ka? Tanaka-san, ogenki desu ka? Vou colocar esse começo aqui para você. Tanaka-san. Estou colocando com espaço no começo, novamente, para ficar bem claro o que é o nome, no caso aqui, sobrenome, né? E o que é essa terminação que a gente põe no nome ou no sobrenome. Opa, faltou um A aqui do Tanaka. Bom, Tanaka é um sobrenome também bastante comum no Japão, e a gente coloca esse san logo depois em quase todos os contextos. É um san bem seguro. Ele é bem assim, padrão de você usar. No geral, pessoas adultas conversando com outras pessoas adultas. E não precisa ser muito adulto. Pode ser tipo jovem adulto, acabou de sair do colégio, por exemplo. Já está na faculdade ali, sei lá, 17, 18, 19 anos. É comum as pessoas também já usarem o san. Esse san é super comum e é muitas vezes necessário de você usar. Se você conhece um japonês pela primeira vez, você for falar o nome dele ou dela para ele ou ela de volta, você vai ter que colocar alguma coisa no final. Se não for uma criança ou um jovem, uma pessoa um pouco mais adulta, o mais comum é que você use san, ok? Ele é o mais padrão de todos. Tanaka-san. Eu sou o professor de vocês. Quando você for se referir a mim, por exemplo, você não vai normalmente usar o san. Você prefere usar Christian Sensei, porque você pode colocar o Sensei depois do nome da pessoa também, se ela for seu professor ou sua professora. Mas se eu, por exemplo, encontro você e você não é meu aluno ou minha aluna de jeito nenhum, você provavelmente vai se referir a mim como Christian-san, ok? É bastante comum, é bastante padrão, quando você conhecer um japonês pela primeira vez e você tiver dúvida sobre qual terminação usar, você já pode tentar usar o san, que dificilmente você vai ter muitos erros ou muitas complicações, ok? E logo depois dessa parte, no Tanaka-san, a gente vai ter a parte que diz assim: Ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Que significa: como vai? Tudo bem? Você está bem? Certo? Ogenki desu ka? Essa é uma pergunta um pouco formal, ok? Ogenki desu ka? É uma maneira um pouco formal de perguntar se você está bem, como você vai. A gente pode ver que é formal porque a pergunta é feita com ka no final e não com ponto de interrogação e apenas a entonação. E porque a palavra genki sozinha já significa bem. Só que aqui ele colocou um o na frente. E o uso desse o na frente geralmente indica um certo respeito à pessoa. Esta frase, ela literalmente significa assim: está bem? Você está bem? É literalmente isso. E a palavra ogenki é que significa bem. Ogenki desu ka? Você está bem? Você poderia responder genki desu. Estou bem. Essa palavrinha, então, genki, pode receber esse o. Se você quiser fazer a mesma pergunta, mas bem menos formal, você pode falar assim, apenas. Genki. Genki. Já significa. Tá bem? Tá bem? Genki. Essa palavrinha sozinha já indica isso. Mas como a gente está aparentemente num contexto formal, falando com o Tanaka-san, usando inclusive o san logo depois, a gente está usando uma pergunta um pouco mais formal. O genki desu ka? O genki desu ka? Beleza? Wakarimashita ka? Entendido? Vamos para a frase 5 então, onde nós novamente vamos ter san. Suzuki-san ga presente o kaimashita. Frase um pouquinho maior, eu vou escrever ela toda aqui no quadro para você, ok? Mas veja que o nosso foco está primeiro no Suzuki-san. Suzuki-san, ok? Novamente, o san é uma terminação bem padrão. Suzuki é um sobrenome comum do Japão. A gente não tem como saber aqui se é homem ou se é mulher. Na tradução do seu material está foi o Suzuki-san, certo? Mostrando que é um homem, mas poderia ser mulher também. Estamos usando aqui o Suzuki-san porque a escolha tinha que ser feita para o material, ok? Então, Suzuki-san, uma maneira bem padrão, bem, assim, educada. Não vai em nenhum momento passar por grosseiro, nem rude, você colocar o san. Muito pelo contrário, é esperado que você faça isso. Tirar o san e falar somente Suzuki, aí a pessoa vai se sentir muito, opa, que proximidade é essa que a pessoa não tem comigo, ok? E, em seguida, a gente tem o seguinte, ó. Presento o kaimashita. A pronúncia seria presento o kaimashita, que significa comprou o presente, ok? Presento é a palavra que significa presente, é a primeira palavra que está aí. Presento vem diretamente do inglês present, certo? Significa presente, é bem parecido. Presento, presento. E o nosso verbo comprar aqui é kaimasu, só que ele está no passado. E para a gente transformar um verbo para o passado, o que é mas vai virar mashita. Nós vamos ter um momento só para falar disso, mas já estou adiantando aqui para você que essa é uma maneira de construir o passado, ok? Kaimashita, kaimashita. Vamos falar só sobre isso um pouquinho? Rapidinho, eu vou colocar aqui kaimasu com... Compra, pronto, vamos colocar assim, compra. É, vou colocar a pronúncia também, kaimasu. E se eu quiser fazer o passado, eu digo assim, kaimashita. Kaimashita. Que significa comprou. Então, Suzuki-san compra, kaimasu. Suzuki-san comprou, kaimashita. Ok? Vamos ter um momento para isso, conforme eu já falei. Não é esse momento ainda, mas já estou adiantando que basta você mudar o mas para mashita, que já fica no passado. É bem simples, não tem um monte de coisa irregular. Todos os verbos que terminam em mas vão virar, todos eles, mashita no passado, sem exceção. Olha só que coisa maravilhosa que só o Nihongo pode trazer aqui para você. Né? Bom, nossa frase inteira, então, fica Suzuki-san ga presentou kaimashita. Aí você me pergunta, peraí, sensei, você pulou aquele ga ali. Esse ga faz o quê? Bom, esse ga é um pouquinho mais complexo. Ele diz pra gente quem é que faz a ação de comprar. Quem é que faz a ação de kaimasu. No caso, quem fez a ação de comprar, kaimashita. A resposta é Suzuki-san. Então, quem vem imediatamente antes da partícula ga é a pessoa ou a coisa que faz a ação, que está lá no final. No nosso caso, Suzuki-san, ok? Ela é a pessoa que faz, ou ele é a pessoa que faz, e por isso está identificado com o ga. Beleza? Não vou entrar em detalhes com o ga agora, porque não é o momento. Nós queremos falar aqui das terminações no nome da pessoa. E na frase 6, a gente tem uma terminação muito interessante. Olha só como a frase 6 diz. Irashaimase Tanaka-sama. Vou escrever aqui as duas partes. Vamos primeiro ver o Tanaka-sama, que vem lá no final da frase, ok? A última parte. Tanaka-sama. Veja que já apareceu Tanaka-san, mas agora apareceu Tanaka-sama. Essa terminação sama, ela é extremamente formal. extremamente formal, num nível de formalidade absurdo, assim, muito, 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 muito alto mesmo. Não é uma coisa comum de você usar no seu dia a dia. O mais comum de você ver sama é quando você for se referir, por exemplo, a clientes. Você é uma pessoa de uma loja que está trabalhando ali, de algum negócio, alguma coisa do tipo. Tem um cliente e você se refere ao cliente usando sama. Por quê? Porque o objetivo da loja é sempre colocar o cliente o mais acima possível, né? Da maneira mais respeitosa possível, porque ela quer que o cliente volte, que o cliente se sinta à vontade, que ele goste, que seja bem tratado. Então é muito comum em lojas o cliente ser referido usando sama, ok? Funcionários se referirem a clientes usando sama na terminação do nome. Esse é o contexto em que você mais vai ver isso sendo usado. Fora isso, é comum você usar sama quando você for se referir, por exemplo, a reis, imperadores, pessoas da nobreza e da realeza em geral. O que não é alguma coisa próxima da gente aqui, né? No Japão, existe o imperador. E você se refere a ele usando sama, certo? Imperador, em japonês, é tenno. Vou colocar aqui. Isso eu já estou falando umas coisas que não estão aqui no nosso material, mas é interessante a gente falar. Tenno significa imperador. E é comum você colocar tenno-sama. Tenno-sama. O imperador. Colocando uma super, super, super formalidade. Um super, super, super respeito. Você pega a pessoa, você coloca lá em cima de tanto respeito que esse sama tem nele, ok? Eu tô falando com essa maneira exagerada porque você não deve sair usando sama por aí, ok? É uma coisa muito específica, muito pontual. O mais comum é que você veja isso em contexto de loja, porque atendentes de loja, em geral, vão usar com o cliente um japonês extremamente formal e que faça o cliente sempre ter muito, 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 muito respeito. E aí a gente chega na nossa primeira palavra desta frase aqui, que é irashaimase. Irashaimase. Que significa bem-vindo ou bem-vinda. Irashaimase. Então, esse irashaimase não é um bem-vindo de ah, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha cidade, seja bem-vinda à minha escola, à minha empresa. Não é esse. Esse irashaimase, ele é usado exclusivamente por atendentes de loja. Quando um cliente entra na loja, é extremamente comum você ouvir o atendente falando irashaimase, irashaimase. Inclusive esse se às vezes é bem demorado. Fica se, irashaimase, irashaimase. É extremamente comum você ouvir isso. Se em algum momento você estiver no Japão e entrar em uma loja que tem algum atendente ali para lhe atender e recepcionar, tenha certeza que você vai ouvir irashaimase bastante, porque isso é muito falado. Fora desse contexto, se você não for um atendente de loja ou uma atendente de loja, você dificilmente vai usar essa palavra, porque ela tem essa conotação de muito respeito, de colocar a pessoa muito acima. Aí você pode perguntar, peraí, sensei, e se eu quiser falar um bem-vindo mais normalzinho, assim, mais comum, ou bem-vinda? Bom, eu vou lhe responder isso agora. Você pode falar apenas yōkoso. Yōkoso significa também bem-vindo ou bem-vinda, ok? Yōkoso, yōkoso. Eu, às vezes, falo no começo da aula, Dakuraku Bunpo no Jugyō e yōkoso, que significa, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de gramática descomplicada. Eu termino a palavra, a frase com yōkoso, que é justamente a parte de bem-vindo ou bem-vinda. Mas esse irashaimase, a gente não vai usar nesse contexto porque ele é formalíssimo, certo? Vai soar muito estranho, vai soar muito antinatural você usar uma palavra dessa com um japonês no dia a dia. Beleza? Vamos rever então tudo que a gente falou no nosso grande salto. Vamos voltar para a primeira frase e rever essas terminações. Quais foram elas? San, sama, kun, chan. Foram quatro terminações, né? Eu vou deixar elas aqui no nosso quadro enquanto a gente volta para as frases para rever, ok? Então, a gente tem san, sama, kun e chan. Vou colocar aqui embaixo também. Sama, deixa eu deixar bem alinhadinho para ficar bem fácil de ler. Kun e chan. Pronto. Essas quatro a gente vai rever agora nas frases, ok? 1. Hiroshi-kun, ohayo. 2. Erika-chan, aisu taberu? 3. John-kun, kyoukasho motte kita? 4. Tanaka-san, ogenki desu ka? 5. Suzuki-san ga prezento wo kaimashita. 6. Irashaimase, Tanaka-sama. E com isso a gente finaliza a nossa aula sobre as terminações que a gente coloca no nome da pessoa, ok? Mas não se esqueça da nossa última etapa importantíssima, que é a mágica. Veja lá os cards do Memorization Hack, faça a sua memorização para que isso tudo fique muito bem gravado aí na sua cabeça, combinado? Então, eu te vejo numa próxima aula. Já, mata!